Muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Obra Aberta, uma parceria entre a Renascença, o Centro Cultural de Belém e o editor João Paulo Coutrinho. Hoje juntamos o escritor Luís Cardoso, um timorense que há muito escolheu Portugal para viver, e o jornalista e escritor Afonso de Melo, autor de cerca de 30 livros, muitos deles ligados ao universo do futebol. Luís Cardoso nasceu numa vila do interior de Timor, em Cailaco. Ela é muitas vezes referida nos seus livros, Luís. Pergunto se esse lugar da infância é sempre boa matéria literária para si.
De facto, todos os meus livros têm como recorrência a infância. É um lugar mítico, Cailaco, fica na fronteira de Timor, mas não conheço bem Cailaco, dado que quando cresci fui viver numa outra pequena ilha chamada Atauro, que apresento também em muitos dos meus livros. O tempo mais feliz para mim não foi o tempo da adolescência, nem foi o tempo da resistência, porque fui parte, membro da resistência timorense, mas esse tempo da infância, quer dizer, os primórdios, quando tudo para mim era feliz, o meu país vivia num pequeno paraíso, que era uma pequena ilha chamada Atauro, para onde iam os desterrados políticos. Muitos deles eram portugueses, que na altura o governo do tempo de Salazar e Marcelo Caetano enviavam para Timor, iam para aquela pequena ilha, portugueses. Viveram lá, casaram com timorenses e tiveram filhos timorenses.
Afonso de Melo, divide-se entre a atividade jornalística, as crónicas, a poesia também, e muitos destes livros, que os tais 30 livros de que aqui falámos. A unir parte desta atividade está o universo do futebol.
Vou confessar uma coisa que, em relação aos livros de futebol, é que a maior parte dos livros de futebol que escrevi foram encomendados, portanto, nem sequer foram uma decisão espontânea de os escrever. Claro que eu estou ligado ao futebol desde que comecei a trabalhar no jornalismo esportivo, quando entrei para a bola, depois de ter feito a minha primeira fase de jornalismo na política e na sociedade. E depois, obviamente, também passei pela assessoria da Seleção Nacional e tal, e isso, obviamente, o mundo do futebol tornou-se um mundo muito aberto para mim, e o que me levou depois a escrever sobre o futebol.
E onde é que no meio disto tudo entra a atividade poética?
Lá está, essa é a parte espontânea.
Essa não é de encomenda?
Não, absolutamente. Aliás, eu escrevo bastante poesia, mas também tem-se, na maior parte dos casos, até tem sido para a gaveta, porque eu até hoje só publiquei um livro de poesia.
Há também as viagens, as reportagens, é sempre um olhar seu aquilo que...
Sempre. Sou ainda da escola do chamado jornalismo de autor, e aqueles mestres que eu tive, desde o Carlos Pinhão ao Assis Pacheco, toda essa geração, eram jornalistas de autor, jornalistas que impunham o seu estilo pessoal naquilo que escreviam, se fosse reportagens, entrevistas ou crónicas. E eu só entendo o jornalismo dessa forma, porque senão torna-se um bocado ascético.
Vamos olhar os livros que o Luís Cardoso e o Afonso de Melo trouxeram para esta conversa do programa Obra Aberta. Luís Cardoso, começamos pelos autores portugueses e vamos começar, desafio, pelo Ferreira de Castro, pela selva. Sim. Vamos mergulhar na selva amazónica. Esta é uma edição da Cavalo de Ferro, é uma edição também recente. Esta Amazónia é, por um lado, bastante desafiante, perigosa, rude, mas ao mesmo tempo luxuriante, verde.
Sim. Comecei a tomar conhecimento da obra de Ferreira Castro enquanto aluno do liceu em Timor. Só voltei a pegar outra vez no livro quando vim para Lisboa, e na altura estudante do Instituto Superior de Agronomia, fazendo precisamente o curso de silvicultura, punha a hipótese de algum dia ir fazer um estágio em Manaus, no Centro de Investigação Tropical, mas depois não pude ir por ser membro da resistência e estar incumbido na função diplomática de lutar pelo meu país, então perdi essa hipótese de ir à Amazónia. Mas pronto, peguei no livro Ferreira de Castro e fiz esta viagem pela Amazónia. É uma viagem fantástica. Na vinda para cá, encontrei-me ali mesmo à frente do Mosteiro dos Jerónimos um brasileiro que era do Belém do Pará. Eu disse, não, eu agora vou falar precisamente do Belém do Pará, porque o ponto de partida do livro Ferreira de Castro passa principalmente do Belém do Pará, quando ele vai e encontra um tio. E esse tio, que depois, já um bocado abastado, E na altura, numa crise tremenda da borracha, e então essa paisagem luxuriante, na medida em que ele vai entrando pelo rio adentro, fez-me lembrar também um outro filme. Eu, muitas vezes os livros estão sempre relacionados com filmes do Apocalipse Now, em que há um indivíduo que está fora do combate, a todo momento é obrigado a subir o rio e ir ao encontro do tal Coronel Kurtz, no meio da montanha. E, precisamente, esse rapaz faz esse papel do protagonista que sobe pelo rio Amazonas acima e depois começa a tomar conhecimento que, afinal, a Amazónia é uma coisa tremenda. A Amazónia tem esta paisagem luxuriante que esmaga, que a pessoa ali deixa de ser, ter a dimensão que uma pessoa tem aqui numa grande capital e passa a ser uma coisa minúscula no meio daquele que oprime. E ela ficava, começa a tomar conhecimento de que ali é a única forma de se poder sobreviver, é tomar conhecimento dessa própria natureza, com os índios, sempre com medo dos índios, sempre com medo que a todo momento algo apareça e o mate. E depois, no meio dessa floresta toda, são aqueles seringueiros todos que vão do Ceará, que com ele convivem e que o ajudam precisamente a tomar conhecimento de tudo aquilo que existia à floresta e por forma ele tornar-se, a ganhar as suas próprias defesas. E o mais interessante de tudo isso é que o Alberto, protagonista, que havia participado aqui em Portugal num movimento que era na altura chamada Revolta de Monsanto, que houve uma revolta, a célebre Revolta de Monsanto, que teve origem também na Revolta Monárquica do Porto. No Porto durou mais algum tempo, que na Revolta de Monsanto foi imediatamente abafada. E então ele vai e a todo momento tenta servir-se desse seu passado quando encontra um comendador em Manaus e pergunta se pode dar um emprego. Se ele é comendador, provavelmente é monárquico. E começa a utilizar que ele participou na revolta do Monsanto, sendo um monarca. Talvez pudesse angariar da parte do comendador, digamos, uma oferta do emprego. O que acontece na Amazónia é que cada um safa-se como pode. E ele vai à procura no meio da floresta, no meio daquilo que oprime. E ele diz, há um momento que diz assim, a floresta é bonita quando se está fora dela, longe. E este é um livro fabuloso, sem menosprezo por outros escritores portugueses, foi o livro que mais me fascinou dos escritores portugueses.
E viajamos até a Amazónia. Obrigada por esta viagem, Luís Cardoso. Afonso de Melo escolheu trazer para esta conversa Manuel Alegre e o livro A Senhora das Tempestades, editado pela Dom Quixote. Que livro é este para si? De que forma é que a poesia de Manuel Alegre também o marca?
Marca muito, primeiro porque, enfim, foi um dos meus professores de português. O Manuel Alegre é o grande escritor de Águeda, a terra onde eu estou, pessoa que eu conheço desde que nasci. Escreve sobre um mundo que eu também conheço bem, que é da sua infância, os lugares da sua infância são os lugares da minha infância. O Senhor das Tempestades é um livro telúrico. O início do poema é algo que faz pensar e que faz ter tentar ter uma noção de nós próprios, Senhora da Tempestade e dos pecados originais, quando chegas a terra treme do lado esquerdo. E esta expressão, a terra treme do lado esquerdo, não é obviamente uma expressão apenas poética e literária. Há aqui também a ideia das ideias de esquerda. Muita gente escolhe viver do lado esquerdo, ou viver do lado esquerdo da vida, não na diminuição política que o termo possa ter, porque ser de esquerda representa certamente muito mais do que ser mero adepto de um partido ou de outro, apresenta de facto uma forma de viver, uma forma de estar na vida, uma forma de se lidar com as outras pessoas e uma forma de estar dentro da sociedade.
Mas este livro do Manuel Alegre tem também muitos daqueles que são os ingredientes depois de toda a poesia dele. Temos o mar, temos a epopeia dos descobrimentos.
Sim, o Manuel Alegre é certamente, eu diria, o mais camoniano dos poetas modernos.
João Paulo Coutrinho, que perguntas tens hoje para os nossos convidados?
Queria insistir um pouco nesta questão da viagem, no caso com o Afonso. Obviamente, neste momento estamos a sofrer, o planeta sofre de uma doença chamada turismo. Ainda há espaço para a viagem hoje?
Ah, acho que sim. Enfim, eu estou profundamente desiludido com aeroportos. Infelizmente, os aeroportos hoje tornaram-se um fator de incómodo. Não só o tempo que demoramos a ser revistados, como depois os aeroportos tornaram-se gigantescos, andamos a correr de um lado para o outro. Era uma coisa que eu gostava, era estar num aeroporto e observar as pessoas a passar e estar ali a ler um livro. Isso hoje não se faz. Com duas horas não temos tempo para nada, só para andar a correr de um lado para o outro. Isso é uma coisa que me, de alguma forma, tira o prazer de viagem. Mas eu continuo a viajar o menos turisticamente possível. Há sítios onde fui há mais de 30 anos. Eu fui ao Tibete em 1889. Prometi. 1989, desculpa. Obviamente. E prometi que não vou voltar, porque aquilo que vi, que me espantou e que me fascinou, hoje não existe e, portanto, não vou assistir à degradação de uma coisa que me deixou fascinado. Há outros sítios onde fui e agora é difícil de ir, como a Mali, como a Síria, como países do género, os quais eu viajei de autocarro e à boleia e por aí fora, e hoje não é possível. Mas há espaço. Acho que, por exemplo, os países de leste ainda se pode fazer muito turismo sossegado, viajando de autocarros, de comboios. Na Ásia ainda há muitos países onde isso se pode fazer. E, portanto, é uma questão de puxar pela imaginação e ir à procura de lugares e de sítios que ainda estejam, enfim, virgens dentro da nossa visão.
Luís, e dando um salto a Timor, que é uma coisa simples de fazer, não é? Passando por alguns aeroportos. Como é que está a literatura em Timor neste momento?
Para se fazer essa pergunta, primeiro vamos pôr a questão como é que está a definição da língua, porque nós fizemos a reintrodução da língua portuguesa em Timor, mas a maioria da população não fala português. Começamos agora, neste momento, a voltar a falar português, sobretudo a tornar que a língua portuguesa seja uma língua dos timorenses. Agora, e estamos a fazer, portanto, alguns escritores timorenses, estamos a escrever em língua portuguesa. E outros que escrevem em teto, outra língua oficial de Timor, e ainda alguns raros que escrevem em língua inglesa, pelo facto de terem estudado nos países anglófonos. Mas a leitura está-se a fazer na medida em que temos uma literatura oral muito rica, e que Rui Sinati, o poeta português que viveu em Timor e que amou Timor, tentou, em algumas das suas obras, trazer para a língua portuguesa. E é um texto magnífico que ele publicou, chamado Consagração de uma Casa Timorense, um texto fabuloso que está num livro chamado Arquitetura Timorense. Mas estamos a construir, digamos assim, a literatura timorense, obviamente na sua diversidade e em várias línguas.
O Luís Cardoso, entretanto, já abriu o último livro que trouxe para a nossa conversa, A Redundância da Coragem, de Timothy Moore, editado pela Puma. Este é um livro que, não sendo de um escritor timorense, poderia ser, porque ele acaba por ser sobre Timor e sobre a última fase da administração portuguesa em Timor.
O livro começa assim: não quero que eles sejam esquecidos. Rosa, Osvaldo, Raul, Maria, Martinho, Arsene. Seria fácil dizer, da forma superficial, daqueles que podem levar vidas ininterruptas em lugares plácidos, que tal esquecimento seria um destino pior que a morte. Nenhum destino é pior que a morte. Li esse livro antes de ter escrito os meus livros. Provavelmente, bom, depois de ler o livro, não vou escrever sobre Timor, que está cá tudo dito. E Timothy Moore fez um livro fabuloso. O livro teve no shortlist do, como se chama aquele prêmio em inglês? Booker Prize. E é um dos escritores que apareceu na mesma altura do Salman Rushdie. E tem a ver, sobretudo, com a parte final, diz muito bem, da colonização portuguesa, e quando se formaram os partidos políticos timorenses depois do 25 de Abril. E relata precisamente personagens que eu conheço muito bem, todos eles. Obviamente, aqui ele colocou nomes diferentes das pessoas e, ao mesmo tempo que foi atribuindo histórias diversas relativamente às suas vidas. O mais importante deste livro tem a ver com uma pessoa que se chama Rosa. Rosa foi fuzilada no dia que os inúneos entraram em Dili, no dia 7 de dezembro de 1975. Rosa era minha namorada. E então ele aparece, a Rosa aparece, logo, a primeira pessoa que aparece nesse livro é a Rosa. Neste livro, no romance, ele consegue dar uma vida suplementar à Rosa, não deixou que a Rosa tivesse sido fuzilada no dia 7 de dezembro, mas durante um tempo posterior. E então vai tecendo ao longo desses livros figuras determinantes dos grandes homens da resistência timorense, como Sanana Guzmão, Nicolau Lobato, Ramos Horta, e vai atribuindo a eles todos, digamos assim, um caráter que eu muitas vezes, conhecendo como conheço as pessoas, fico de veras surpreendido na medida em que as pessoas são o que são. As pessoas, só quando são postas perante uma situação em que tivessem de ser extraordinários, atuam de uma forma extraordinária. E, de facto, é um livro que fala de pessoas extraordinárias. De facto, a luta do povo timorense foi uma luta extraordinária, em que tivemos a formação de pessoas extraordinárias e num momento extraordinário. Acontece, portanto, ele era um chinês. Neste livro coloca-se na posição de um observador, mas ao mesmo tempo em que ele alberga no seu hotel os homens da inteligência, os serviços da inteligência timorense, ao mesmo tempo que começa a ter uma relação com a resistência timorense. Um dia a resistência timorense entra no hotel para matar o chefe dos serviços secretos indonésio. Acontece que ele não estava lá. E então, uma forma que fazem, raptam o chinês e levam-no para a montanha. E durante o tempo que ele está na montanha, vai descrevendo as situações todas de combate, que eu sabia aqui. Eu era membro da resistência timorense no exterior, que sabia dessas batalhas, e ele descreve de uma forma fabulosa, com cada minuto, com cada conhecimento relativamente ao material utilizado, às situações de terreno. Eu falei com ele em Timor agora há pouco tempo. Estive com ele em Timor, fomos apresentar precisamente esse livro. E eu perguntei-lhe, então estiveste em Timor para poder descrever toda esta situação? Ele disse, eu nunca estive em Timor. Mas uma descrição tão perfeita, provavelmente depois de ter falado com pessoas da resistência timorense, inclusive alguns jornalistas que estiveram em Timor, para quem quer saber da história de Timor, este é um livro fabuloso, na medida em que descreve com precisão o caráter quer dos militares indonésios, quer dos resistentes timorenses, e, enfim, também para os portugueses que querem, há um hotel que funciona em Timor, onde eles estão todos, chamado Hotel Lusitano, até lhes dá esse nome, em que tenta, sobretudo, em que medida em que muitos homens da resistência timorense têm esse lado português, que lado, digamos assim, ele fala muito dos mestiços, nós. De facto, em Timor, a maioria dos nossos líderes, Sanana Guzmão, Ramos Horta, todos mestiços, filhos de pais portugueses e mães timorenses, em que fizemos precisamente este caminhar da luta pela independência. Este é, de facto, é um livro que, para quem algum dia quiser tomar conhecimento sobre este momento, o último da presença colonial portuguesa, da formação dos partidos políticos, da resistência timorense, este é um livro fabuloso, fabuloso.
Vamos continuar a viajar, porque a outra escolha do Afonso de Melo é um dos escritores de viagem, o Bruce Chatwin. A Anatomia da Errância, editado pela Quetzal, é o livro que quis trazer para esta conversa. É um livro póstumo do Bruce Chatwin, já leva-nos a outros destinos?
Leva-nos, é um livro que que nos leva à África, ao Mali, a uma zona muito, muito interessante, que é Timbuktu, Djená, as Mopti, as cidades das mesquitas feitas de areia seca, uma zona muito interessante em termos culturais, mas traz-nos sobretudo, para mim, o mais interessante do livro, é exatamente isso. Ele chama-lhe em inglês, a expressão que ele usa é restlessness, portanto, a incapacidade de estar sossegado. E defende a teoria que aquilo que tem feito o homem infeliz foi o facto de deixar de ser um animal errático, porque no início do homem cultural é um homem que viaja pelo mundo dependendo das estações do ano e da fertilização das terras, da caça. É um animal o homem viaja atrás dos animais, percorre essa tal errância dos animais e não é sedentário como é hoje. Ele defende esta teoria de que a sedentaridade é uma das razões da nossa maior infelicidade ou da maior tendência que temos para cada vez mais para a melancolia, para a depressão, para todas essas situações do espírito. E ele, que era um viajante compulsivo e tinha de facto muita dificuldade em estar muito tempo num só lugar, agarra-se muito a esta ideia da errância, que me parece uma ideia extremamente interessante, porque apesar de haver sempre esta para quem gosta de viajar, haver sempre esta tendência para voltar um dia à casa, o trabalho da viagem, do movimento, é sempre aquilo que é mais excitante na parte da viagem. Há aquilo que eu gosto de quando escrevo, de chamar o ponto do retorno a um sítio. Quando se faz uma viagem a um sítio, que é o último, a partir daí voltamos para trás. E tudo o que leva até ao ponto, que é o ponto do retorno, é a parte mais interessante, mais excitante da viagem. E para o Chatillon é isso que ele chama errância, ou a incapacidade, em inglês a tradução seria melhor, a incapacidade de estar quieto, ou a incapacidade de estar parado.
Viajamos muito por diversos pontos do mundo e diversos livros. Muito obrigada, Luís Cardoso e Afonso de Melo, por terem vindo ao programa Obra Aberta com estas sugestões literárias. Voltamos aqui ao Centro Cultural de Belém no primeiro domingo do mês de fevereiro. Venha ter connosco, esperamos por si. Muito obrigada a todos os que estiveram presentes no CCB e até ao próximo mês. Obrigada, boa tarde.